Abra sua Bíblia.
Livro de Neemias. Eu quero fazer
um paralelo essa noite entre a situação em que as famílias, de um modo geral, estão vivendo com a situação de Neemias. E eu vou focar não num verso, mas em vários ao longo do tempo da palavra, em todo o livro. Mantenha a sua Bíblia aberta. Quem está conosco pela internet também, mantenha, se você tiver nas mãos, a sua Bíblia aberta. Neemias fica sabendo da situação da sua terra, do seu lugar, onde o seu povo viveu durante tanto tempo. Ele fica sabendo da destruição, da desgraça. Ele se compadece, ele sofre, ele, diz o texto, passa semanas, passa muito tempo diante de Deus, abatido e chorando pela destruição dos muros e da cidade, pela destruição do templo. E agora, à medida em que chora, que pranteia, que lamenta, Deus fala ao seu coração e ele se sente impelido a voltar ao seu lugar de origem. Ele se sente impelido a voltar ao lugar onde seus parentes viveram, ao lugar que ele amava. Para quê? Para reconstruir os muros e a cidade. Ele então vai ao rei, vai a Artaxerxes. Vale lembrar que o povo estava cativo. E ele vai ao rei Artaxerxes da Pérsia. A Pérsia, no tempo antigo, é hoje o Irã. Ele vai a Artaxerxes,
que viveu entre 465 e 424. Seu objetivo diante do rei era pedir permissão para que ele e alguns voltassem. E o rei se compadece da dor do coração de Neemias e autoriza que ele volte para reerguer a cidade e reerguer o muro. Um grande desafio. Uma obra que seria, humanamente falando, aparentemente impossível, tamanha a dimensão do projeto. Mas Neemias sabia que se o Senhor estava movendo o seu coração, aquele projeto seria concluído, seria celebrado. E eu repito, a obra começa pelos muros. Quando Neemias chega na cidade, eu reafirmo isso, ele olha para a sua volta e confirma toda a destruição do lugar. O que ele ouviu não estava de longe parecido com o que os olhos dele contemplavam. Ele fica abatido, mais do que estivera antes, quando das notícias que recebera. Ainda assim, queridos, seu coração se enche de ânimo, de coragem, de empolgação, e ele anima os homens que estavam com ele a começarem os projetos de reconstrução. Bíblia aberta, Neemias 2, um verso. Só o verso 18. Diz o texto: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dito, o que o rei tinha falado com ele. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem, muita coragem para a realização desse bom projeto. É interessante, queridos, duas coisas aqui. Primeiro, ele coloca diante dos homens o que o rei tinha manifestado com eles, a bondade do rei. Conta aos homens como Deus tinha tratado com ele na bondade do rei. E agora nós vemos a resposta daqueles homens: sim, vamos começar a reconstrução. E eles se enchem de coragem, eles tomam uma decisão, se enchem de coragem para a realização de um projeto tão ousado e ainda afirmam que aquele era um bom projeto, um excelente projeto. Neemias tinha duas coisas na mente e no coração que vinham da parte de Deus. Ele tinha um sonho: voltar à sua terra, voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Ele tinha um sonho. Para realizar um sonho, ele precisava de um projeto. De um projeto. Não é à toa que ele conclama os seus companheiros a estabelecerem esse projeto e começarem o trabalho. Sem projeto, ninguém chega a lugar nenhum. Quem sonha fazer uma viagem, quando chega perto, já monta o projeto da viagem. Que hora vai sair? O que vai levar? Quantas malas? O que precisa estar no porta-malas, dentro do carro? Onde vai parar para reabastecer? Lugares possíveis para comer, confiáveis, seguros, de boa qualidade. Onde vai ficar hospedado? Quanto tempo vai ficar naquela viagem? E por aí vai. São os detalhes do projeto que precisa ser realizado à medida do sonho acalentado no coração. Aí eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual é o seu plano para a sua família? Como consequência, qual o projeto do seu coração para a sua família? À medida do sonho, qual o projeto que você estabeleceu para a sua família? A maioria das pessoas sonha com o casamento enquanto está namorando. E aí fica noivo, e aquela empolgação, e vem o casamento, e vem a lua de mel, vem as primeiras semanas, meses, os dias vão se passando. A rotina vai invadindo o tempo da vida familiar até que chega a hora em que os sonhos parece que não surgem mais. Os sonhos já não são tão frequentes como poderiam e deveriam ser. E os projetos não são elaborados com a alegria do namoro, do noivado, da lua de mel no casamento. Vamos acomodando as coisas. Vamos acomodando os nossos sentimentos. Eu quero dizer para você uma coisa. Nesse tempo em que eu falei sobre isso ontem, lá na primeira Igreja Batista em Rio Grande da Serra, nesse tempo em que as nossas famílias são tão atacadas, violentamente atacadas e perseguidas, nós precisamos de sonhos e de projeto. Nenhuma família vai sobreviver aos ataques que tem sofrido e são cruéis, são destruidores, avassaladores. Nenhuma família vai sobreviver se não guardar sonhos e projeto. E aí você vai pensar, é como o projeto da viagem, é um projeto só. Não, é um projeto para o resto da vida. É gostoso ouvir namorados dizendo, ou noivos nas trocas de votos no altar, dizendo, quero envelhecer ao seu lado. Oh, que coisa romântica, né? É tão bonito. Mas chega o primeiro ano de casamento, a ideia de envelhecer já não parece tão agradável. Chega o primeiro decênio de casamento, os primeiros 10 anos, e aí envelhecer, não vou envelhecer não, haja botox, não quero envelhecer não. Não vou, tô fora. Chega uns 20, 30 anos de casamento, a velhice está chegando, mas aí a gente começa a olhar um para o outro e dizer, já não era mais aquilo que eu casei. Quando eu casei era tudo lisinho, né? Tudo esticadinho, já não está esticadinho. Quando casei não tinha aquela barriguinha, parece que engoliu uma azeitona a criatura, né? Agora não, tem essa azeitona engolida, para alguns é uma melancia, para outros é uma azeitona. Cada um tem a sua natureza, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Parece que projeto é só para quando a gente vai casar. Só quando vai fazer uma viagenzinha. Não, querido. Sonhos e projetos são para a vida toda. Uma família que para de sonhar começa a morrer. Uma família que não estabelece projetos para a realização dos sonhos não vai a lugar nenhum. Ocorre que hoje estão, eu reafirmo, tentando destruir a família. De todas as maneiras. Disse ontem, a pandemia foi uma grande estratégia de Satanás para destruir a família. E quantos lares não sobreviveram à pandemia? Quantos casais se separaram no meio da pandemia? Quantos filhos saíram de casa como resultado da pandemia porque não aguentaram o convívio com os pais? E a gente pode ficar aqui esticando essa ideia. O objetivo disso, a consequência disso, é a destruição, a falência da igreja perdão, e da sociedade. Reafirmo, é a falência da igreja e da sociedade. É exatamente isso que acontece quando eu e você buscamos reconstruir a família. Vamos ser atacados, vamos ser perseguidos, vamos ser criticados. Eu me lembro de pessoas que criticavam a nossa criação para os nossos filhos, eu e Rubenita. Eu me lembro de pessoas que questionavam a nossa estrutura familiar, a maneira com a qual nós vivíamos. Nunca escondemos nada dos nossos filhos. Nunca omitimos uma crise financeira, uma enfermidade, um problema na família que fosse dentro do nosso circuito, eu, Rubenita e os nossos filhos, ou fora, sogra, cunhado e outros. Sempre souberam de tudo. Eles precisariam crescer e amadurecer. Eles precisariam participar das decisões, ainda mais em família de pastor. Deixar o ministério, assumir uma nova igreja é sempre um grande problema. Porque existem os filhos, existem os laços criados. Há um celular tocando do céu. Quem sabe é a doação. Oh, Senhor, já chegou a doação. Oh, meu Pai. Amém, igreja? Ih, o povo não quer, não. Acho que não quer seu celular, não, minha irmã. Está querendo um mais novo aí, viu? Os inimigos de Neemias, amados, estavam armando artimanhas para interromper a reconstrução. Eles queriam acabar com a obra. Eles não queriam deixar Neemias prosperar, progredir. Eles montaram estratégias para que aquilo não realizasse o propósito de Deus. O inimigo não quer que você seja feliz. Ele não quer que a sua família prospere diante de Deus. Ele quer o medo na sua casa. Medo da pandemia, medo da varíola de macaco, medo do contato com os vizinhos, medo da separação, medo da crise financeira, medo do desemprego, medo... Eu posso ficar aqui um tempão dizendo que você vai sentir medo, do que a sua família vai enfrentar como medo. O medo é uma excelente estratégia do diabo para destruir relacionamentos. Conversava com uma pessoa esses dias e perdeu um filho. E também o casamento, porque não suportaram a perda do filho. Não faltam ciladas nas quais nós caímos todos os dias, porque nossos planos, nossos sonhos, são vagos demais, se é que eles existem, e os nossos projetos são inexistentes. Quantas vezes você sentou com um cônjuge para discutir a relação no sentido da estratégia para preservar sua família? Quantas decisões foram tomadas para não deixar que certas coisas contaminassem a sua família? Eu posso ficar aqui puxando ideias. As pessoas que estão ao seu lado vão muitas vezes trabalhar para que a família não prospere. Eu estou falando de parente, eu estou falando até dentro da sua própria casa. Eu já ouvi pessoas dizendo que isso é besteira, não precisa se preocupar com isso, até porque o que não tem remédio, remediado está. Deixa quieto. Ela não vai mudar, ele não vai mudar, os filhos vão ser sempre assim. Deixa quieto, deixa rolar. Não é assim que funciona. Deus não planejou isso para você. Ele planejou paz, harmonia, felicidade, cumplicidade. Ele planejou perdão, ele planejou generosidade. Tudo isso eu coloquei aqui no domingo passado. E não acontece, por quê? Porque não sonhamos. E se sonhamos, não estabelecemos estratégias para que os planos sejam realizados. Jesus já diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, o ladrão vem apenas roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Satanás está trabalhando para destruir a sua casa, os seus sonhos e, se você tem, os seus projetos. Ah, mas os meus filhos já são criados, são casados, já tenho os meus netos, mas continua sendo família, querido. Continua sendo família. Não tem que ficar só olhando para a cara do outro pensando se vai comer pão na janta ou se vai jantar. Tem que continuar se amando, tem que continuar superando as crises, as dificuldades, tem que continuar perdoando, sendo perdoado, tem que continuar conversando, sonhando. Iludida é a família que acha que quando os filhos já cresceram e tomaram pé da vida, as coisas vão se acomodando. Não, queridos. Até porque nós não nos conhecemos completamente. Eu conheço uma Rubenita hoje que eu não conhecia há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20, há 30 anos atrás. Estamos entrando no 37º aniversário de casamento. É uma dinâmica constante. Mudamos constantemente. E não é só físico mudando. É a cabeça mudando, os sentimentos mudando. São muitas influências. Ontem ouvimos uma discussão sobre o que influencia a nossa família nos dias de hoje. E o foco não era a família. Mas é uma discussão já de décadas. Eu tenho falado sobre isso há muitos anos. Como as novelas influenciam as famílias. Como os filmes e os seriados influenciam as famílias. É normal assistir um seriado e torcer pelo bandido. Porque ele é simpático, ele é eloquente, ele é charmoso. E aí você começa a torcer pelo bandido, para que ele saia vitorioso no final, para que o crime dele não seja responsabilizado e ele não vá para a cadeia ou até morra. Na hora do tiroteio, você quer que o soldado ruim ou o bandido ruim, ou, perdão, o policial ruim, seja atingido e o mocinho, que agora é o bandido, saia livre. Quantos torcem pelos adúlteros nas novelas? Quantos torcem pelos adúlteros nas novelas? Quantos torcem pelas prostitutas nas novelas? E o comentário que ouvimos dizia que a prostituição nas novelas é tão romantizada, Ela tem sempre uma mãe que ela cuida através da prostituição, um filhinho que nasceu e que agora ela tem que cuidar, e ela tem que ser prostituta para cuidar do lar. A prostituição se tornou uma coisa tão, tão normal, tão natural e tão romantizada. O adultério se tornou romantizado. Aonde vamos parar? A sua família hoje é fruto das novelas que assistiu ao longo de 20, 30, 40 anos. As grandes emissoras do Brasil sobrevivem pelas novelas que produzem. Vendem as novelas para o mundo inteiro. Nós tomamos a decisão de parar de assistir novela. E já vão aí 35 anos, pelo menos, que nós paramos de assistir novela. Elas não ensinam nada, a não ser prostituição, violência, maldade, crueldade, adultério. Num dos comentários que ouvimos ontem, nesse mesmo tempo, era apresentada a figura dos empresários. Todo empresário em novela é bandido, é o cara mau. Mas essa é a imagem que as novelas constroem do empresariado brasileiro. Mas quem é que abre vaga de emprego no Brasil para que você possa ganhar o seu salário? Não são os empresários? Por menor que seja a sua empresa, onde você está, é o empresário, é o dono que pega empréstimos, que faz investimentos, que faz todo o esforço, às vezes prejudicando a si mesmo, para que a empresa prospere. E é de lá que você tira o seu sustento. Mas a imagem que se passa do empresariado nas novelas e nas séries, que são produzidas pelos grandes canais de comunicação no Brasil, coloca o empresário como bicho-papão. E eu posso continuar aqui, queridos, puxando e puxando argumentos nessa linha. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus vem para dar vida e a gente acaba optando pelo que vem matar, roubar e destruir. É fanático por novela, é fanático por série, é fanático... E olha, nunca esteve tão em moda maratonar. Sei de gente que no dia da folga maratona o dia inteiro. Não para de maratonar. E só fica assistindo o que há de pior no ser humano. Pega uma série policial. Pega uma série policial para assistir, em que cada episódio é uma história de um crime. E você vai ver o que há de pior no ser humano. E você vai chegar a uma conclusão. Como o ser humano é capaz de produzir maldade, crueldade e violência? Como é capaz? Mas você acaba viciado naquilo. E você não desgruda daquele negócio. A casa fica para trás, o marido fica para trás, os filhos ficam para trás, as contas ficam para trás, porque você está viciado naquilo. Na sua folga, você não faz mais nada. Não passeia, não dorme, não curte a família. Por quê? Porque você vai maratonar. E eu estou falando de policial. Vai assistir Guerra nas Estrelas, vai assistir as produções da Marvel, vai assistir. Tudo tem o mesmo foco. Tem sempre o herói bonzinho, que é místico. Tem sempre o vilão, e às vezes você vai torcer pelo vilão. Loki. Todo mundo assistiu Loki. E todo mundo queria que Loki casasse com uma das vilãs da série. E por aí vai, queridos. Neemias tinha uma resposta para quem tentou fazer ele parar de trabalhar, parar de construir os muros e a cidade. Ele disse que não tinha tempo para parar. Ele estava envolvido num grande projeto e ele não podia parar. Qual é o maior projeto da sua vida? É ganhar dinheiro? É estudar? É viajar? Não deveria ser. O maior projeto da sua vida é a sua família. É a sua família no altar de Deus. É a sua família conhecendo a Deus, experimentando a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, vivendo intensamente a presença de Deus. Sambalat, Tobias e seus seguidores, os adversários de Neemias, tentaram e não conseguiram. Mas Satanás tem conseguido tanta vitória na nossa casa, tem tanta gente viciada em prostituição na internet, visitando sites pornográficos, deixando que os filhos vejam os sites pornográficos. Líderes de igreja, queridos, onde vai parar isso? Quando vai terminar essa história? Quando as artimanhas de destruição são criadas para a nossa família, precisamos do antídoto. Precisamos do remédio, ou seja, um plano, uma estratégia, um projeto para sairmos vitoriosos como Neemias conseguiu sair. Tentaram enredá-lo e ele não cedeu. Ele não tinha tempo para parar. A obra era urgente. Deus o enviara lá, mobilizara outros, mexera no coração do rei. Ele não tinha tempo para parar. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Se o dinheiro está escasso, adapte-se à falta dele, à escassez dele, mas viva a família. Doença não é motivo, Não é justificativa para lamúrias e reclamações, como nós vemos muitas vezes nos lares. Há uma disputa de quem está mais doente. Na igreja, de vez em quando, a gente encontra alguém e a gente fala, ah, eu estou com uma dorzinha aqui. Ah, sua dor não é nada, a minha dor é maior que a sua, porque agora a minha dói aqui e dói ali. E as pessoas vão competindo nas dores que sentem. Isso começa dentro de casa. É uma tristeza só. Neemias conseguiu vencer, queridos. Nós conseguimos também. Eu pergunto, qual é a sua estratégia para vencer os adversários que vão tentar fazer você parar de sonhar no projeto de Deus chamado família? Eu quero te ajudar e juntos construirmos uma estratégia para proteger e salvar as nossas famílias. Isso com base em Neemias, na experiência de Neemias. Primeira estratégia, item 1 da estratégia para preservar e salvar a família. Tome uma posição firme. Tome posição firme. Neemias 4. Vire a página da sua Bíblia e vá até o capítulo 4. Quem está conosco pela internet também. Enquanto você vira a sua Bíblia, eu quero pedir desculpas a quem está na internet. Nós temos um delay, eu não sei se já conseguiram resolver isso, mas nós temos um delay, ou seja, uma diferença entre o tempo do áudio e do vídeo. Aconteceu quarta-feira e vários irmãos questionaram. Nós estamos trocando a câmera de transmissão por uma bem melhor. E precisamos trocar o computador de transmissão porque, como se diz na gíria, ele abriu o bico. Ele não estava mais aguentando, estava começando a travar, o pico de consumo da máquina estava no topo e nós precisamos mexer nisso e Deus nos abençoou com alguns recursos para trocarmos a câmera por uma muito melhor e trocarmos o nosso computador por um outro muito melhor. Mas ainda estamos em fase de ajuste fino. A câmera, por exemplo, não vai ficar no lugar onde ela está hoje, vai ser instalada em outro ponto mais estratégico, mais adequado. Mas há um descompasso no áudio e no vídeo. Então, quem está conosco pela internet, pedimos perdão. Quem vai assistir a live, como eu faço todo domingo ao longo da semana, revendo o culto, vai perceber isso. Peço que compreenda e nos ajude nessa hora de dificuldade. Neemias 4, Neemias 4, 13. O texto diz, por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Neemias descobriu a estratégia e posicionou o povo para a guerra se ela fosse necessária. Querido, a sua família pode entrar em guerra a qualquer minuto com quem está tentando destruí-la, se é que ela já não está em guerra. Satanás pode estar soprando no ouvido de alguém da sua família. Ah, eu estou cansado, eu não vou à igreja hoje. Ah, mas todo domingo eu vou à igreja, não tem necessidade disso. Ah, dízimo esse mês de novo, eu estou com um monte de contas novas, tem seguro do carro. Ah, mas... E a gente vai longe nessa história. Ah, eu estou com uma dor aqui, nossa, meu ciático doeu. De repente pode ser o dedinho de Satanás espetando seu ciático, meu irmão. Pode ser sim. É o diabo cutucando seu ciático. Para quê? Porque para você não vir à igreja, para você não estar com a sua família na casa do Senhor, para você não sair para passear com seus filhos no dia da sua folga, porque o diabo está cutucando seu ciático. Ele pode cutucar o corpo inteiro. Ele não fez isso com Jó? Por que você acha que é melhor do que Jó? Não é não. Neemias achou a primeira estratégia, tomou posição firme. O que ele fez? Ele olhou para o muro à volta da cidade e viu os lugares onde o muro estava destruído, nos pontos mais baixos onde o muro estava destruído. A barreira estava quase no chão. E ele coloca famílias inteiras na frente daquela brecha de muro. E atrás das famílias, homens armados, com lanças, espadas e arcos. Qual era o raciocínio de Neemias? Se o inimigo tentar invadir a nossa cidade por esse buraco do muro onde a sua família está, eu duvido que você vá correr. Você não vai permitir que a sua família seja a primeira a morrer. Então, cada família, diante do buraco do muro, lugar onde foi colocada, vai construir esse muro com toda a pressa, com toda a agilidade, com toda a competência. E os soldados vão proteger você enquanto faz a obra. Olha que estratégia brilhante, queridos. Olha que estratégia genial de Neemias. Quais são os muros caídos da sua família? Em que pontos desse muro da sua família existem brechas onde o diabo está entrando, usando pessoas até de dentro da sua própria casa? É hora de colocar a família inteira na brecha para não deixar que aquele muro continue com um buraco, mas erguer aquela barreira para que não haja invasão por ali. É hora de colocar os soldados de plantão, os que oram, os que louvam, os que servem, prontos a combater o inimigo enquanto você reconstrói o seu pedaço de muro. Você já tomou posição? Ou está esperando alguém mandar? Homens, vocês são sacerdotes da casa. Deus instituiu cada marido como sacerdote do lar. O que estamos fazendo enquanto maridos? Esperando que a esposa tome o nosso lugar? Esperando que os filhos façam o que nós não queremos fazer? Porque estamos cansados, afinal de contas, trabalhamos a semana inteira, né? Temos que trazer sustento para casa, isso não é desculpa. Conheci muita gente desempregada cuja família permaneceu fiel e feliz. Até o momento de se ordenar um novo posto de trabalho. Porque o trabalho vem pela fidelidade do meu coração, não é o contrário. Não é a fidelidade do meu coração que vem pelo trabalho, não. Conheci casos em que Deus tirou o trabalho para provar, para testar a fé. E ele é Deus, ele sabe o que faz, ele sabe por que faz, como faz. Tome posição, meu irmão. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Neemias 4, 14. Sequência do verso que você estava. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem por suas famílias, por seus filhos, suas esposas, seus maridos. Lutem. Quem não está disposto a lutar na família, querido, é fracassado, é derrotado na primeira oportunidade, e ele vai entrar na brecha. E o estrago vai ser completo, vai ser total. A Bíblia nos ensina, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1 da segunda carta, verso 7, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Ele não nos fez covardes, ele nos fez soldados. Nenhuma igreja é melhor do que as famílias que a compõem. Famílias fracas, uma igreja fraca. Famílias infiéis, uma igreja infiel. Famílias queixosas, murmurantes, igrejas deprimentes. Famílias fortes, igreja forte. Família fiel, igreja fiel. Nunca será diferente, querido. Nunca será diferente. Nunca. Isaías, em sua profecia, no capítulo 44, verso 2, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que te ajudará, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Só que às vezes a gente esquece disso e não luta. Não luta pela família, não toma uma posição firme. Terceira estratégia, para cada família aqui, lembre-se da grandeza do seu Deus. É Deus que instituiu, ou foi Deus que instituiu a sua família. Não foi você. Ele preparou você para a pessoa que você ama. Ele casou você com essa pessoa. Se deu filhos, deu para a glória dele e para abençoar você. Se não deu, ele tem propósito. Agora é Deus na sua grandeza. Verso 14, a parte C do verso. Você está com o verso aberto. Ele já teve na tela de quem está conosco pela internet. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Deus é grande e muito maior que as nossas dificuldades e limitações. Deus é maior que os nossos problemas. Por isso ele diz, não tenham medo. 1 João 4, 4, filhinhos, vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não estou lendo o verso todo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês são de Deus. Isso basta. Primeira estratégia. Tome. Oxi. Tome posição firme. Segunda estratégia, lute pela sua família. Terceira estratégia, lembre-se da grandeza de Deus. Quarta estratégia, invista nos membros da sua família. A parte D do verso 14 que está aberto aí na sua Bíblia, Neemias 4. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem, invistam, acreditem, orem, clamem. Imponham as mãos sobre a sua família. As armas estão postas. O inimigo está fadado à derrota, mas só cairá quando nós investirmos nos membros da nossa família, quando nós nos lembrarmos da grandeza de Deus, quando nós lutarmos pela nossa família, tomando posição firme. Se não for dessa maneira, nada vai acontecer. Quinta e última estratégia, busque a Deus em oração. Eu não podia deixar de mencionar essa. Busque a Deus em oração. Neemias capítulo 6, avança um pouquinho na sua Bíblia, vai. Neemias 6. Verso de número 9. Estavam todos tentando intimidar-nos. Pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Ah, queridos, quantos têm orado na família, clamando a Deus, fortalece as minhas mãos, Senhor. Para que eu não deixe a minha esposa sucumbir, para que eu não deixe o meu marido sucumbir, fortalece as minhas mãos. Isso em oração fervorosa, com lágrimas, se preciso, diante do Pai. Ore, Senhor, ore ao Senhor, para que os seus filhos não caiam. No meu tempo de adolescente havia um refrão por parte de uma instituição que trabalhava com jovens que se envolviam com drogas. E o refrão era simples: adote seu filho antes que um traficante o faça. Adote seu filho antes que um traficante o faça. Querido, ore pelo seu filho, ore pela sua esposa, ore pela sua família antes que o diabo destrua, domine, tome conta. Adote como seus aqueles que não são, seus dele. Os que são seus e do Senhor. É preciso pagar o preço da oração. É preciso apresentar filhos e filhas, irmãos e irmãos, pais e mães, sogro, sogra, cunhado, cunhada. Todos eles diante do Senhor, todos os dias, para que sejam abençoados e guardados do mal. Isaías 59:1. Vejam. O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías 59:1. Ainda Isaías 55:6. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Orar, orar e orar. E na hora que for descansar, orar novamente. Paulo já diz, orem sem cessar, orem continuamente, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Os inimigos tentaram contra Neemias, mas ele tomou posição, ele orou. E quando o inimigo foi descoberto, quer saber o que aconteceu? Volta duas páginas aí, ou melhor dizendo, dois capítulos aí. Volta para Neemias 4. Agora o verso 15. Olha o verso 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Venceram! Agora vamos cruzar os braços e vamos tirar a soneca, porque está tudo bom. Ganhamos! O inimigo recuou. Não, Neemias mandou o povo trabalhar. Vai trabalhar. O inimigo se afastou. Nós ganhamos. Eles caíram. Mas isso não significa que os planos não devem continuar e que a estratégia deva ser reduzida ou anulada. Mesmo saindo vitorioso sobre os que procuravam impedi-lo, Neemias manteve alerta. Por quê? Porque o inimigo é sagaz, é astuto, é esperto. E na primeira oportunidade ele volta. Na primeira chance ele retorna. Ele coloca metade da sua gente na reconstrução e metade para vigiar aqueles que estão trabalhando contra um possível ataque. Isso é estratégia. O que você está fazendo com a sua casa? Com a sua família? O quê? Domingo passado, queridos, e eu quero me lembrar dos valores que eu disse que precisamos buscar tempo para orar a fim de resgatar. Domingo passado eu afirmei que quando Deus instituiu a família, ele estava nos presenteando com seu amor, na forma de generosidade, compaixão, perdão, humildade, sabedoria, cumplicidade e tantas outras coisas mais. Não desista de cuidar da sua família. Não desista. Não esmoreça, não se distraia. O seu inimigo não vai se distrair. Ele vai perder a batalha, mas a guerra continua. É uma batalha a cada dia. A guerra continua. Hoje começa a reconstrução. Então feche as brechas, confie no Senhor, dependa dele, do Deus que quer usar você. Não pense que você pode fazer sozinho, não. Dependa dele, é ele que fortalece, ele que concede graça e misericórdia. Comece hoje a reconstrução da sua família. Pastor, não está tão ruim assim. Olha honestamente. Para o que você assiste, no que você gasta o seu dinheiro, nas coisas que fazem parte das conversas, nas músicas que são cantadas, nos hábitos, nos vícios da sua família. E depois pergunte, aliás, responda a minha pergunta, se não está tão ruim assim. Precisa melhorar, sempre precisa melhorar. Não é perfeito, não. E se não é perfeito, tem coisa para fazer, tem coisa para mudar. Quero que você leve para casa um desafio, que vai se tornar um acróstico. O desafio é constituído de, primeiro, saia do comodismo. Segundo, ouse agir de maneira proativa. Terceiro, nunca se esqueça do seu sonho. Quarto, honre a sua família. E quinto, ore a Deus sempre por sua família. Saia do comodismo, ouse agir de maneira proativa, nunca se esqueça do seu sonho, honre sua família e ore a Deus por sua família. A primeira letra de cada uma dessas frases vai constituir a palavra sonho. É o grande desafio. Quero que você leve para casa a estratégia para reconstruir e preservar a sua família. Reconstruir aquilo que porventura tenha sido destruído, onde o inimigo tenha conseguido vitória, e preservar aquilo que ele não tocou ainda. Tome uma posição, lute pela sua família, lembre-se da grandeza de Deus, invista nos membros da sua família e busque a Deus em oração. Creia, creia na palavra quando diz através do apóstolo Paulo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Através de quem? Através de você, através de mim, através do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Ele vai completar a boa obra, porque ele é fiel. Ele não volta atrás do que garante, no que promete. E ele está conosco, a ponto de nos dizer: não tenha medo. Sou maior do que qualquer inimigo ou adversário que se levante contra a sua família. Sou mais poderoso. Sou Deus. E se você crê, ele vai dizer: eu sou o seu Deus. Eu creio na família como um presente de Deus. Você crê?